Bom dia a todos. Vamos ler no livro do Apocalipse, capítulo 2. Livro do Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos usar a carta que foi endereçada a Éfeso. Para depois nós lermos alguns assuntos. Apocalipse 2, versículo 1 até o versículo 7. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer ou suportar os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste. E tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente ativirei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos Nicolaitas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Que o Senhor nos ajude a compreender Sua palavra nesta manhã. Amém. Este livro do Apocalipse e as sete cartas endereçadas às igrejas locais na Ásia Menor. Há muitos estudos e aqui na No Junco, né? Nós já estudamos essas cartas intensivamente. São cartas que têm muitos ensinos para nós, muitos ensinos. E considerando sobre os ensinos da palavra de Deus, nós temos muitos jovens aqui. E devemos louvar os nossos jovens pela sua atitude nestes dias, em silêncio, ouvindo a palavra do Senhor, muitos perguntando sobre a palavra de Deus, querendo saber mais ou até sabendo mais do que nós, completando, ajudando na compreensão de assuntos. Isso é muito precioso, pois as gerações vêm e as gerações vão. E se o Senhor não voltar nestes dias, vocês jovens é que estarão servindo ao Senhor em várias áreas no serviço do Senhor. Continuem assim, estudiosos, aplicados, atenciosos e, sobretudo, em comunhão com o Senhor, longe do pecado. Os jovens podem estudar e guardar na sua mente. Você pode ter conhecimento de todas as áreas. Hoje é muito acessível a estudos em várias áreas. Então, todos podem adquirir conhecimento. Todos. Eu penso que na nossa região, neste tempo de 60 e poucos anos, quantos ensinos da palavra de Deus foram dados na nossa região? 81 conferências, ano de conferência, faltou algumas, mas se nós fizermos uma conta por alto, mais de 1.000 mensagens foram entregues aqui deste púlpito. E às vezes nós ainda estamos longe do Senhor, longe da Sua palavra, longe de estarmos praticando uma vida cristã em obediência à palavra do Senhor. Todos têm acesso a estudar a palavra de Deus, letra por letra. Tem no seu celular um dicionário que pode te ajudar a compreender a palavra de Deus, letra por letra. Você pode estudar vários aspectos de cada palavra. Você pode estudar a morfologia da palavra, né? A estrutura da formação, da classificação das palavras. Você pode estudar a etimologia da palavra, a linguística, que trata das origens das palavras, através de análises dos elementos que constituem aquela palavra. E eu não fiz com todos os nomes das sete cartas, das sete igrejas, eu deixei para cada um dos irmãos depois estudar e buscar. Mas quando nós pensamos na palavra Éfeso e buscamos a morfologia, a etimologia da palavra Éfeso, nós chegamos a uma compreensão que o significado da palavra Éfeso é que se queima com facilidade. Que se queima com facilidade. Ontem nós ouvimos do irmão acerca do mandamento do Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Vamos então ler estas palavras em Mateus capítulo 22. Mateus 22. Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40. Aqui o Senhor Jesus Cristo foi provocado pelos fariseus. Diz assim: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou-o, não para aprender, mas para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O amor de Deus, e no grego é o amor ágape, amor ágape, o amor de Deus. Nós podemos fazer muitas coisas e estarmos movimentando para todos os lados da nossa vida. E ao ponto de todos que olham para as nossas vidas e eles vão falar: mas que homem esforçado, que mulher esforçada, que jovens esforçados, que igreja que trabalha, que faz as coisas, que está no movimento, servindo aqui, servindo ali, fazendo isso e fazendo aquilo. E é o correto. Mas quando nós olhamos para a carta, o livro do Apocalipse, as cartas que o Senhor Jesus Cristo endereçou às igrejas locais, essas sete igrejas locais ali na Ásia, não é que só tinham elas, existiam outras igrejas. Mas o Senhor endereçou a estas igrejas, e se você pegar o mapa, você pode fazer um círculo, circulando os nomes dessas igrejas ali no mapa. O Senhor Jesus Cristo endereçou essas cartas a essas igrejas, e a primeira coisa que o Senhor Jesus Cristo mostrou para essas igrejas, todas elas, é quem Ele é. Quem ele é e a sua atitude. A carta a Éfeso, ele falou: Isso diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. A carta a Esmirna, ele fala que ele é o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. A Pérgamo, ele diz: Isso diz aquele que tem a espada aguda de dois fios. A Tiatira, isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. A Sardes, isto diz o que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. A Filadélfia, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. A Laodiceia diz: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele, quem é Ele? Quem é o Senhor? Ele é o cabeça da sua igreja. Ele tem nas suas mãos, na sua mão direita, na sua destra, o poder, o testemunho. Ele tem na sua mão aquilo que é mais precioso a sua igreja que ele comprou com seu precioso sangue. E depois, a segunda coisa que o Senhor Jesus Cristo falou: eu sei as tuas obras. E ele falou para todas elas: eu sei as tuas obras. E para Éfeso ele fala: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes suportar os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. A tua primeira caridade. E aí ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste. E arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então o Senhor tem este lembrete para essa igreja e para mais quatro igrejas. Por isso nós falamos ontem da estatística divina. 70% das igrejas aqui destas representadas da Ásia, o Senhor tinha alguma coisa para que eles arrependessem. Quando nós olhamos para esta carta, e depois nós vamos ler sobre as outras, quando nós olhamos nesta carta sobre este fato que essa igreja era uma igreja pulsante, pulsante. Um coração com adrenalina. Pulsante. Mas quando o Senhor fala que eles tinham deixado a primeira caridade, nós entendemos que eles estavam fazendo as coisas mecanicamente. Levanta cedo, faz isso, toma café, faz isso, faz aquilo outro. Vem para a reunião, traz a sua Bíblia, senta no banco, ouve a palavra de Deus, acha bonito, acha bom, acha interessante. Gosta, às vezes, de estar com os crentes. Levanta, vai embora para sua casa, põe a Bíblia na gaveta e vai cuidar dos seus afazeres. E no outro final de semana, a mesma coisa. E é olhando os vizinhos, olhando. Não, mas que coisa boa, né? Essa pessoa, ele é dedicado, ele vai nas reuniões, ele faz isso, ele faz aquilo, ele ajuda. Ele faz outras coisas. Mas eles tinham esquecido o primeiro amor, fazendo as coisas mecanicamente. Isso nos faz lembrar, pensando na palavra, né, na etimologia da palavra Éfeso, que se queima com facilidade, nos faz lembrar de um dia que todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo individualmente. Vamos ler começar a ler agora 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios 5. E lembrando, irmãos, que essa igreja não tinha perdido o primeiro amor, a primeira caridade. Não tinha perdido. Eles tinham deixado. E é interessante que quando nós pensamos em perder e deixar, é muito diferente. Perder, nós não sabemos aonde perdeu. Perdi. Aqui na fazenda, né? Perdi meu canivete. Onde eu perdi meu canivete? E depois, às vezes, não acha nunca mais, né? Às vezes, outro depois vai achar futuramente. Mas nós não achamos. Porque não sabemos aonde perdemos. Agora, essa igreja, ela deixou a primeira caridade. Diz a palavra de Deus, então, que eles deixaram. E quando nós deixamos, pode facilmente ser recuperado. Porque sabemos onde deixamos. Paulo falou para Timóteo, quando vier, traze a capa que deixei em Troas, na casa de Carpo. Ele sabia onde tinha deixado. Por isso a palavra de Deus diz: lembra-te, pois, de onde caíste. De onde caíste? E arrepende-te. Pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, será retirado o castiçal. Mas nos faz lembrar do tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5 e 10. Vamos ler esses versículos. Porque todos devemos... Vamos ler até o 15. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal, em relação a Deus. O nosso relacionamento, nós estamos aprendendo, né? O nosso relacionamento com Deus. Assim que sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. Espero que na vossa consciência sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele mesmo por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Todos nós, individualmente, vamos comparecer ante o tribunal de Cristo e nós seremos avaliados pelo Senhor. Avaliados pelo Senhor. Este relacionamento com Deus, relacionamento com Deus. Então, o que nós vamos olhar das outras cartas que também necessitavam de arrependimento, nós vamos olhar com base na carta de Éfeso. Com base na carta de Éfeso. A mudança de direção, de pensamento, de ideias, nós precisamos ter como base a carta a Éfeso. Por quê? Porque a carta a Éfeso mostra que nós devemos estar realizando tudo aquilo que a igreja estava realizando e outras coisas que nós vamos ver, mas tudo no amor de Deus. No amor de Deus. Sem o amor de Deus, não tem valor. Paulo escreveu, né? Paulo escreveu sobre isso aos Coríntios. Ah, poderia falar a língua dos anjos e dos homens. Mas se não tivesse amor, de nada adiantaria. Nós podemos ter conhecimento de tudo. Nós podemos ter conhecimento do espaço. Nós podemos ter conhecimento da terra, dos mares, que em certos lugares têm quase 12 quilômetros de profundidade. E que os homens ainda não conhecem muitas coisas dos mares, não. Nós podemos aprofundar os nossos conhecimentos. Nós podemos aprofundar os nossos conhecimentos na medicina, na ciência, na física, na matemática, nas línguas, nas linguagens, na linguística, de como falar, de como pronunciar, sermos peritos em tudo. Mas se não tiver amor para com o nosso Senhor, é o que nós lemos, amar ao Senhor sobre todas as coisas, sobre tudo, com toda força, com todo sentimento, com todo pensamento. Nós precisamos disso, porque senão nós vamos fazer as coisas mecanicamente. Ah, eu já sei isso, eu já sei aquilo. O pregador fala uma coisa, ah, não, isso aí eu já sei há muito tempo. Como aquele jovem que chegou perante o Senhor Jesus Cristo, querendo saber o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. O Senhor falou para ele, você sabe os mandamentos? E o Senhor citou alguns para eles. Ele falou, Senhor, eu sei isso desde a minha mocidade. Então agora mostra amor. Vai lá, vende tudo que tens. Dá aos pobres. Você vai ter um tesouro no céu. E vem e segue-me. Aí ele retirou triste. Era um homem sábio. Sábio. Tinha muitas propriedades. Adquirir propriedades precisa ser sábio. Precisa saber como aplicar o seu dinheiro. Aplica ali, porque aqui vai dar isso aí, vai ali. Sabe? Mas no quesito amor para com o Senhor, ele não demonstrou. Retirou-se triste e foi embora. Ah! As igrejas aqui também. Agora nós vamos considerar, porque nosso tempo já está chegando ao fim. A primeira caridade, o relacionamento com Deus. A carta que foi endereçada a Pérgamo. Nós poderíamos, eu vou citar, depois os irmãos estudem em casa, mas eu vou citar, alguém está anotando, Olha, Pérgamo, o senhor poderia falar para Pérgamo onde vocês começaram a seguir a doutrina de Balaão? Onde? Onde começou a seguir a doutrina dos Nicolaitas? A doutrina de Balaão, ele amou o prêmio da injustiça, ele foi ali amaldiçoar o povo de Israel. E o Senhor transformou as maldições de Balaão em bênçãos para o povo de Deus. E ele foi um homem que ele mesmo falou. Ele queria falar uma coisa, mas ele falava outra e ele estava de olhos abertos. Ele sabia o que devia falar, mas ele queria ganhar o dinheiro, o prêmio da injustiça. E quando ele viu que não tinha como amaldiçoar, ele orientou o povo que inimigo de Deus, inimigo do povo de Deus, a convidar os seus para os seus sacrifícios e para estarem os jovens naqueles sacrifícios dos ídolos e envolvendo com as moças ali. E houve uma mistura e uma mortandade por causa do pecado. Onde começou a seguir a doutrina de Balaão? A adorar ídolos. Nós já ouvimos aqui. Quem são os seus influencers? Quem você está seguindo? Ah, é o que tem mais pessoas seguindo, é o que eu vou seguir. Olha, cuidado no que você está seguindo. A Bíblia diz que muitos caminhos ao homem parece direito, mas o fim deles é o caminho de morte. Segue o Senhor Jesus Cristo. Ele foi para o céu e está entronizado à destra da majestade nas alturas. Ele é o filho de Deus, é o herdeiro de tudo. Ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele já reina, mas um dia vai reinar nessa terra por 1.000 anos e nós estaremos com ele, todos os crentes em Cristo reinando com ele lá em Jerusalém. E depois haverá o grande trono branco, onde os que não quiseram crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador serão condenados no lago de fogo. E haverá um novo céu e uma nova terra, e uma cidade celestial onde nós vamos habitar com Cristo na eternidade. E não é uma cidadezinha de São Paulo, não. Não é uma cidadezinha de Tóquio, no Japão, ou a cidade do México. Outras capitais deste mundo. Será uma cidade muito maior, muito maior. Só os seus muros vão ter 70 metros de altura. Grandiosidade, riquezas incompreensíveis. Segue Cristo. Busque a Cristo, leia a sua palavra, aprofunde nos conhecimentos de Cristo, de quem ele é. Ele falou às sete igrejas o que ele é e o que ele conhece tudo, ele sabe, ele conhece as obras de todas as igrejas locais, de todos os tempos, desde a primeira igreja local em Jerusalém até a última que vai ser iniciada por você, dedicando o seu tempo no serviço do Senhor, vai para uma cidade, iniciar um trabalho, pregar o Evangelho, ouvir de pessoas falando, ah, se vocês não tivessem vindo para cá, onde eu estaria hoje? Vai ouvir essas verdades solenes e belas para incentivar na vida cristã. A igreja de Pérgamo perdeu o ânimo para a luta. Nós já ouvimos das lutas, né? Pérgamo perdeu o ânimo para a luta. Mas Hebreus capítulo 12, eu vou ler estes versículos. Cada igreja eu vou ler um versículo. Hebreus 12 e 12. E olha isso. O que eu tenho colocado aqui é o que eu pensei, mas os irmãos depois podem estudar mais, que os irmãos às vezes vão mudar esses pensamentos aqui, não tem problema. Não estou falando que é, não, mas é a minha visão da igreja de Pérgamo, eles perderam a luta, o ânimo para a luta. Em Hebreus 12 e 12 diz, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. A igreja em Pérgamo tinha enfrentado muitas dificuldades e problemas nos seus dias. E aqui tem uma coisa escrito, né? Onde estava o trono de Satanás? Será onde está o trono de Satanás hoje? Eu tenho um pensamento sobre onde está o trono de Satanás. O século 20 foi marcado por uma movimentação de homens e mulheres com um desejo sincero de vir para o Brasil, trabalhar no serviço do Senhor, iniciar igrejas locais. Nós temos o exemplo de nós no Triângulo Mineiro, e os irmãos também têm lá em Santo Amaro e Espírito Santo, São Paulo e muitos lugares nesse Brasil. Irmãos que vieram do exterior para anunciar o Evangelho de Cristo. Ah, Satanás não fica satisfeito. E bem provável que o trono de Satanás foi mudado para as Américas. Nessa movimentação espiritual. Por isso que a luta, lutas travadas, no âmbito do invisível. Satanás está querendo engaiolar todos nós. Engaiolar. Satanás está querendo destruir as igrejas de Cristo. Ele não quer que ninguém tenha visão para sair e iniciar um trabalho novo em uma cidade que está precisando de ouvir o Evangelho de Cristo, e só em Minas Gerais, mais de 800 municípios. Não vou falar dos outros estados, porque às vezes eu não vou dar conta. Mas eu tenho olhado. Quantos municípios tem no seu estado? Satanás não quer que a luz do Evangelho de Cristo brilhe lá naquele município. E por isso ele está trabalhando para que os crentes em Cristo fiquem desanimados, os joelhos desconjuntados, as mãos cansadas que não podem ser levantadas para apontar para Cristo, para Deus, apontar o caminho que é Cristo, mostrando aos amigos, aqueles que não têm o Senhor como Salvador. Ele quer ver nós cansados. Ele quer ver nós perdendo o amor para com o Senhor. E Ele quer ver nós somente fazendo as coisas mecanicamente. A Tiatira perdeu as doutrinas. Onde começou a tolerar Jezabel a ensinar e a enganar os santos? Onde foi? Quando perdeu as doutrinas. A palavra de Deus nos diz que as irmãs devem ficar caladas nas igrejas locais. Mas há um grande movimento nos nossos dias para que as mulheres se levantem e falem nas igrejas. Contrariando a vontade do Senhor. Não é a vontade do homem, não. Assim como Satanás tem tentado os casais, o marido não amar a sua esposa. E as esposas não reverenciarem seus maridos. É machismo. É ensino da palavra de Deus. Efésios 5 nos diz. E esta união do marido e da mulher com amor e com reverência. A mulher tratando o marido com reverência. E o marido tratando a mulher com amor, é uma figura de Cristo e sua igreja. Por isso Satanás está querendo destruir. Doutrina. Efésios 2:20. Efésios 2:20. Diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus no Espírito. Ah, a igreja em Sardes perdeu a vida. Tem nome de que está vivo, mas está morto. Perdeu a vida espiritual. Não tem mais vida. Não tem pulso. Não tem respiração. Não tem circulação. Logo, vai acontecer o que na medicina chamam uma acidose metabólica. Precisa aplicar bicarbonato na própria veia. Parada cardíaca. Provérbios 4:23. Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarda o seu coração, para que não aconteça uma parada cardíaca. Perca a vida. Laodiceia perdeu a simplicidade que há em Cristo Jesus. Ficaram ricos. E o senhor pode perguntar, onde começou a mornidão? Sabe aonde começou a mornidão da igreja em Laodiceia? Na autoconfiança. Sou rico, de nada tenho falta. Tenho tudo aqui, águas medicinais. Tenho colírio da melhor qualidade, roupas da melhor qualidade, ouro fino das minas de ouro. Ricos. Rico. Perdeu a simplicidade que é em Cristo. E 2 Coríntios nos diz, capítulo 11, 2 Coríntios 11, e 3. 2 Coríntios 11 e 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Olha os pensamentos aqui, né? E se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. E em todas essas igrejas aqui, as cinco igrejas que nós olhamos um pouquinho somente por cima, mas querendo a palavra arrependimento, arrepender, mudar de direção. Nós temos o ensino do Senhor. Mude de direção. Lembra de onde caiu. Arrepende-te. Pratica as primeiras obras. Faz o que é correto. Lembra da doutrina. Tenha ânimo para lutar. Revigora as suas forças novamente. Volte à simplicidade que há em Cristo. O Senhor não precisa do nosso dinheiro. O Senhor não precisa de nada. O primeiro trecho que nós lemos aqui de Paulo no Areópago. O Senhor não necessita de ninguém para fazer as suas coisas, porque Ele é dono de tudo, Ele tem tudo em suas mãos, Ele tem milhões e milhões e milhares de anjos nas suas mãos para cumprir os seus propósitos onde Ele quiser. Sejamos simples, contentemos com o que nós temos. E sirvamos a Cristo, arrependidos, todos os dias, arrependidos, para que não venha nascer em nós estes sentimentos, que o senhor teve que reprovar em 70% das igrejas que ele ordenou escrever para elas. E nós deixamos duas. Nós não esquecemos delas, não. Nós vamos considerar elas, se o senhor permitir, amanhã. Mas o que nós já temos considerado dessas igrejas sirva para ajudar a todos nós a continuar estudando e aumentando nosso conhecimento de Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. Que o Senhor abençoe sua palavra aos nossos corações. Amém.